A Rádio Marconi gosta de contar histórias, conversar com as pessoas, né? Descobrir um pouco também da sua trajetória de vida e, enfim, falar de pormenores, detalhes. E hoje a gente recebe aqui no programa uma jovem uruçanguense que vai falar um pouquinho sobre as suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Isis Moraes, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Você é natural de Uruçanga mesmo, é isso?
Sou natural de Uruçanga, nasci aqui no nosso hospital. Morei aqui por muito tempo, até que eu fiquei um tempo fora, mas acabei voltando para cá também.
E você reside onde exatamente hoje?
Aqui no centro. Eu moro bem pertinho do Barão ali.
Ah, tá certo. Legal. Bem, você é filha de quem, né? E me diga também, o que você faz, qual é a sua profissão, qual é a sua atividade principal hoje?
Então, eu sou filha da Andrea, né? Muito conhecida por ser diretora da Palmeira, né? Conhecida como Palmeira, Rosalino Denês.
Andrea da Silva.
Andrea da Silva.
Certo.
Atualmente eu estudo jornalismo na Unisatic. Estou no terceiro período, né? No terceiro semestre. E hoje eu trabalho de forma... Estou iniciando, né, empreender na área de rede social, né? Na área do marketing digital. Então, eu estou começando, voltando a trabalhar, empreendendo com isso, né? Com a questão das redes sociais mesmo.
Você é de uma família de educadoras. A sua mãe é professora, diretora. A sua tia também.
Também.
É a Jânia,
a, né? A Jânia também. A minha madrinha também é professora, as minhas madrinhas, na verdade, todas as minhas madrinhas, a maioria são professoras também. Então, a Alvenita, né, que é professora de educação física, a Cris, que também é diretora, se eu não me engano, no Alda Brugnoli. Então, é tudo, a minha irmã agora também é professora, então minha irmã está trabalhando também como professora de artes. Então, tem duas professoras na minha casa, então, assim, realmente é numa meio de educadoras mesmo.
E de que forma que o jornalismo entrou na opção profissional, hein? A sua escolha já está estudando, está em que fase?
Sim,
já?
Terceira.
Terceira fase de jornalismo.
Isso. Então, na verdade, eu sempre gostei da área de teatro. Então, eu trabalhei já com teatro. Logo que eu estava ainda no terceiro ano do ensino médio, eu estava dentro da área de teatro, eu dei aula de teatro, então eu já tive uma experiência dando aula. E depois eu acabei indo para a área de publicidade, assim, bem... Eu fiquei um tempinho fazendo publicidade, aí eu me mudei de estado por conta da... Que eu fui ficar mais perto da sede da comunidade que eu estava me aproximando dentro da igreja. Então, eu me mudei para o Paraná. E aí, eu saí da faculdade e aí eu fiquei por um tempo lá. Aí, quando eu voltei para cá, eu não estava pensando em fazer uma faculdade assim, tipo, algo muito específico. E aí, eu acabei caindo de paraquedas no jornalismo. Porque daí, numa conversa com a mãe... jornalismo faz sentido para mim. Então, eu acabei entrando no jornalismo, tô descobrindo ainda assim o jornalismo, mas eu gosto muito da parte de rede social, né? Que também a gente acaba acessando.
Você ficou quanto tempo no Paraná?
Eu fiquei de 2023 até o início do ano passado. Foi 2 anos, quase 2 anos.
Foi um bom período.
Foi.
Em que cidade?
Eu fiquei um tempo em Mandaguari, mas a maior parte do tempo foi em Maringá.
Como foi essa experiência?
Foi muito diferente, foi muito legal. Assim, eu morei um tempo sozinha e morei um tempo com outras meninas também. Teve altos e baixos, mas estar lá com o objetivo que eu fui de estar perto da comunidade foi muito especial. Assim.
E que comunidade era essa? Explica pra gente.
É a comunidade Colo de Deus. É uma comunidade muito conhecida pela banda, né? Pelas músicas. É a comunidade que canta Yeshua, Queima de Novo, que inclusive às vezes toca aqui na rádio nos programas, né, religiosos. E que inclusive vai vir no show no Teatro Elias Angeloni, vai fazer um show aqui. Agora em agosto, a primeira vez que vai fazer um show assim, com a banda principal aqui.
Agosto?
Em agosto.
Essa banda é de lá, do Paraná?
Os missionários são de vários lugares do Brasil, assim. Certo. Tem gente do Rio, tem gente... Quem vai vir vai ser o Joe e a Valéria. Que um é do Rio e a Valéria, não sei se é de São Paulo, mas eles, cada um é de um canto, assim. E aí, a sede da comunidade é em Maringá. Então, tipo, muitos se mudam de suas cidades pra ir pra lá e alguns acabam vivendo nas suas cidades mesmo, assim.
Que legal. Você canta também ou toca algum instrumento musical?
Não canto, eu enrolo em alguns instrumentos. Eu gosto de tocar percussão, cajón, eu gosto de bateria. E eu enrolo no violão, assim. Eu gosto de tocar principalmente no meu quarto, assim.
Você toca cajón, é?
Toco.
É legal, né?
É legal, eu gosto.
Somos da percussão, então, né?
Somos.
É, lá na escola, você já gostava de trabalhos, de apresentações, de eventos, essa área artística?
Sim, sempre gostei, eu sempre estive envolvida, assim.
É bom, já foi uma porta de entrada?
Já. Eu sempre, quando tinha trabalho, eu acabava me metendo, inventando coisas. A gente já, no ensino médio, a gente apresentou o Oscar, né? Então, a gente fazia, né, o Oscar, a gente fez no segundo ano. Depois, a gente sempre acaba fazendo as coisas, né? A gente tem que ter essa veia mais artística, a gente sempre acaba se metendo para fazer as coisas.
Uhum.
Então, sempre fui envolvida com isso.
A área de publicidade e propaganda e o próprio jornalismo mudaram bastante, evoluíram,
sim,
né? Com a internet, com a inteligência artificial, enfim. A sociedade está numa avalanche de coisas acontecendo a todo momento, né? A gente recebe tudo. É até difícil de a gente assimilar tanta coisa, né? Por que a escolha do jornalismo e que área específica de jornalismo?
Então, hoje... Como eu falei, né? Eu caí no jornalismo como um paraquedas mesmo, assim, né? Eu caí meio de paraquedas. Mas eu gosto muito da rádio e da TV dentro, certo, do jornalismo, né? Porque, apesar de que tem muita coisa mudando, eu acredito muito que a rádio é um lugar que vai durar ainda muito tempo, né? No início falavam que ia cair.
Esperamos, né?
É. A gente espera que fique bastante tempo.
Quero me aposentar aqui, né? Se possível.
E a TV também. A gente acaba vendo muita gente falando, ah, a TV vai acabar, mas estão falando isso há muito tempo e ainda tá... Até o jornal impresso ainda muita gente consome, então... apesar das mudanças, ainda muitas coisas tradicionais, muitos veículos tradicionais, eu acredito que vão continuar. E na área da publicidade, na área do marketing, muita coisa... Quem trabalha com isso precisa estar vivendo atualizado, porque as redes sociais deram um boom em muita coisa. Uhum. E muita coisa muda, assim. Até recentemente o Instagram lançou uma ferramenta nova e todo mundo ficou meio assim, o que tá acontecendo? Que ferramenta é essa? Que é o Instantes, que são com fotos instantâneas, né? Que tu pode colocar ali só para quem te segue e tu segue de volta. Então, tem várias coisas que estão se atualizando. E quem trabalha com marketing precisa estar muito atualizado, porque é muito um insight, assim. Aconteceu, tu tem... É tipo o jornalista mesmo, pegou a pauta, tem que ser na hora. Porque hoje tá assim, né? As coisas estão muito factuais. Então, tu precisa estar muito por dentro do assunto para conseguir agir rápido e usar aquilo a favor do teu negócio também, né?
Em termos de notícias, daqui para frente, a gente imagina que a sociedade vai ter que passar a escolher quais os principais canais que ela vai consumir baseado na credibilidade, na verdade, né?
Porque sim.
Tem muita coisa que é mentira também, inventada.
Sim,
né?
Até nas redes sociais a gente vê muito, né, essa questão de fake news, de falsas notícias, né, de desinformação também. Porque hoje, ainda mais com as redes sociais, e isso até é uma preocupação minha, porque anos de eleição a gente sabe que as redes sociais vão estar bombadas de fake news. E agora, com essa questão da inteligência artificial generativa, vai ter muita coisa que a gente vai ver que não vai ser verdade, mas vai ter gente que vai acreditar, né? Então, por isso que os veículos oficiais ainda são... onde o pessoal tem mais credibilidade, tanto a TV quanto a rádio, ainda são lugares que as pessoas ainda não... Passou por uma curadoria, né? As páginas mais... Por exemplo, o The News é uma newsletter que tem, né, na internet, mas ela passa por um time de jornalistas. Então, existem canais também na internet que são muito bons, mas tem canais que não tem confiança, não tem um time que vê as pautas e tudo mais... E até falando de veículo, a gente, né, na faculdade a gente estava falando sobre isso, que ainda a rádio é o mais instantâneo que tem. Porque apesar de que na rede social tu pode postar, ainda tem o período de preparar o post e tudo mais.
Sim.
Se acontecer algo na rádio, tu tá ouvindo, tu já vai saber, sabe? Então, tem muito essa questão da credibilidade também, né?
Verdade. Nesse momento, há uma empresa trabalhando na rodovia que liga Uruçanga à Estação Cocal, né? Tá lá num processo de pare e siga, né? E o repórter vai lá e ele faz a notícia na hora,
na
no
hora.
Exato momento que está acontecendo. Né?
Essa é uma mágica do ao vivo, muito legal, né?
Essa instantaneidade é todo o diferencial do rádio, né?
Com certeza.
A TV faz isso também, né? Com os links ao vivo também,
sim,
né? Os motolinks, né?
É, mas ainda na TV, se tá passando algum programa, tu, dependendo do nível do que é, tu não pode interromper a programação, né?
Exato.
Na rádio é muito mais fácil ter essa adaptação, né? Essa flexibilidade.
Legal. No jornalismo, existe o jornalismo esportivo, o político, o jornalismo geral, né? Alguma área que te atrai mais? Hoje, por exemplo?
Hoje eu tô mais geral, assim. Uhum. Como eu tô mais envolvida com a parte de rede social, eu acabo ficando mais na parte de marketing e tudo mais. Mas falando de jornalismo diretamente, eu gosto mais de geral, assim. Uhum. De uma coisa mais hard news, assim. Mas nada muito específico. Tipo, eu não gosto muito esportivo, porque eu não entendo nada também.
Uhum.
E tipo assim, uma área específica, tipo política, economia, nada assim me atraia muito, assim.
Uhum.
É uma coisa mais geral mesmo, assim.
Interessante, falando mais um pouquinho sobre publicidade e propaganda, a gente chegar no nível de enviar uma foto, por exemplo, e a partir de uma foto, uma imagem estática, se criar um vídeo, né? Coloca a pessoa dentro de um contexto, você descreve para a inteligência artificial e ela cria algo assim surreal, né?
É.
Inimaginável.
Sim, há um tempo atrás a gente não imaginaria que uma ferramenta ia fazer isso, né?
É.
E hoje até a gente estava tendo uma aula sobre isso, de ferramentas de inteligência artificial. O professor estava mostrando uma ferramenta que faz justamente isso, que bota a pessoa a falar, assim. A pessoa começa a falar. Então, é uma coisa que é até um pouco assustadora, assim. Porque tem umas coisas muito realistas, a gente fica um pouco assustado. Mas tem coisa que até, tipo assim, tem coisa que fica muito na cara que é inteligência artificial. Muito na cara. Mas tem coisa que a gente olha, até a gente fica... Gente, mas isso aqui é real? É inteligência artificial?
Pois é.
Tá todo mundo caindo já, porque... É uma coisa que realmente é muito surpreendente, assim. Eu não imaginaria que há um tempo atrás.
E a produção de conteúdo para redes sociais? Claro, agora tá chegando a eleição, veio o marketing político, né?
Sim.
Mas o marketing comercial mesmo, né? Uma loja... A forma de se comunicar, a criação de conteúdo. Isso é uma coisa muito bem estratégica, não pode ser exagerada, não pode ser muito simples. Tem muita gente criando coisas e a gente fica avaliando o que realmente é criativo, bonito, que encanta, e aquilo que tu passa a tela para cima rapidamente e nem dá muita atenção. Né?
Eu hoje, buscando trabalhar com isso, né, eu vejo muito como a rede social é uma vitrine mesmo, né? Então... Como se tu andar na rua e tu vê uma vitrine de uma loja, se a vitrine estiver meio, assim, não muito atraente, tu não vai se atrair tanto, né? Agora, se a vitrine ou se aqueles bufês de frente de padaria estiverem bonitos, aquilo vai te atrair. É como, eu até tava vendo um conteúdo sobre isso, se tu vê uma foto de um hambúrguer artesanal bonito e uma foto mais... meio xoxa, assim, uma foto não muito bonita, não muito editada, qual tu vai escolher, né? Pelo cardápio, tu vai escolher a foto mais bonita. A gente tende a escolher as coisas mais belas, as coisas mais bonitas. Então, a rede social, ela precisa ser esse lugar de atração, assim, né? De atrair o público mesmo, para converter para cliente. Então, por exemplo, eu, enquanto social media, quando vou gerenciar uma rede social, eu não vou vender, né? Porque eu não vou ser time comercial. Mas eu vou gerar demanda para que o meu cliente possa ter mais clientes, né?
Uhum.
Então, eu vou atrair e eu vou gerar desejo no cliente. Então, é isso que a gente faz enquanto social media. E essa questão da inteligência artificial faz com que muita gente ache, ah, não, é só eu jogar no ChatGPT e pedir para ele criar conteúdo para mim. E é isso aí. Mas não é bem assim, né? Eu também uso, eu gosto de usar inteligência artificial como ferramenta.
Uhum.
Então, não para fazer o meu trabalho, né? Mas como uma ferramenta que pode, sim, ajudar. Agora, tipo, usar só imagem de inteligência artificial não é muito legal, né? Então, até uma dica, o mais orgânico possível... Eu gosto muito de trabalhar de forma orgânica. Eu não trabalho com tráfego pago. Não tiro em todos os casos, não é tipo, ai, sempre é ruim.
Uhum.
Eu acho legal o tráfego pago, eu não trabalho com isso, mas eu acredito muito no que é orgânico. Então, no conteúdo orgânico, no conteúdo bem feito, contando a história por trás. Então, contar a história sempre vai gerar conexão. Então, para quem é empreendedor, conte a história do seu negócio, conte história de cases, né? Então, porque sempre que você conta uma história com um storytelling bem feito, acaba que você vai gerar conexão com o cliente, né?
E eu estou gostando conexão... do rumo da conversa. Né? Porque quem empreende na internet sabe que existe o custo da veiculação e o custo do serviço, né?
Sim.
Você vai criar um conteúdo, vai criar uma história, vai planejar essa mídia. existe o custo do profissional, no caso seria a Isis, né? Mas existe o custo da veiculação. Quanto tempo, período, frequência, enfim, né?
Sim.
Aquilo que for colocado lá na internet. Então, em algumas campanhas custa caro.
Sim, né? Com certeza. É, até essa questão do tráfego pago, né? Dependendo de quando, quanto tempo e de qual o alcance da região, fica um pouquinho caro. Mas assim, também tem o tráfego pago, ele precisa ser bem feito também.
Aham.
Porque eu até tenho uma, eu não sei se é uma lanchonete ou uma cafeteria, que tá, não sei de onde é, e tá aparecendo direto pra mim. Quando eu vi, eu achei muito legal.
Aham.
Fui clicar no perfil, não é daqui, não é da nossa região. Aí eu falei, gente, mas por quê, sabe? Tá vindo uma propaganda de um lugar que não é pro nosso público daqui.
Sim.
Deveria ser pro público da região, de onde é.
Final de semana, no feriado, apareceu uma choperia de São Paulo pra mim.
Olha só.
E aí tem o Neymar segurando o copo de chope, tem o técnico da seleção segurando o copo de chope. Muitas montagens até achei perigosas, porque
sim,
utilizando o nome de celebridades, isso tudo tem que ter uma liberação, né?
Sim.
Mas só que a inteligência artificial muda um pouquinho a fisionomia da pessoa, tem essa estratégia também. Como é que se chama isso? Você coloca o nome de uma pessoa famosa, mas ela cria uma imagem, inclusive vídeos, só que assim, parecidos.
Parece
um sósia.
Esse nome eu não vou estar sabendo.
Olha, interessante isso.
É diferente. Eu, assim, até falando dessa questão de usar o Neymar, o técnico da seleção, tem uma coisa bem perigosa, porque agora que tá a época de Copa, todo mundo vai querer aproveitar.
Sim.
E isso é muito bom, aproveitar isso pra coisar. Só que tem algumas palavras que não podem ser usadas. E tem alguns símbolos que não podem ser usados, se você não é um oficial, né? Então, assim, tem que cuidar, porque às vezes se você faz algo e viraliza e você usa algo que não pode usar, pode dar um problema.
Exatamente.
Para pequenos negócios é mais tranquilo, porque o problema provavelmente não vai chegar. Mas eu acho que é melhor não arriscar. Então, por isso que tem que tudo passar por uma curadoria, não só fazer de qualquer jeito, mas é legal ter um conteúdo estratégico. Porque justamente o gerenciamento de rede social passa por uma visão muito estratégica do que está acontecendo no mundo e daquilo que o negócio quer passar, né? Porque também tem isso. Porque agora, né? Tem muito meme falando disso. Agora é junho, tem Dia dos Namorados, tem Copa, tem Festa Junina, tem várias coisas acontecendo. E aí o marketing fica, tá, mas eu vou trabalhar com o quê?
Exato.
Então você tem que ver o que, que o negócio faz mais sentido para o negócio. Né? Qual que é a visão do negócio, a missão, os valores, qual que é a cultura da empresa, né? O que, que aquele negócio quer passar, qual é o público-alvo, porque tem tudo isso. Que às vezes, quero só criar conteúdo. Mas não é só assim. Tipo, você tem que ter uma visão estratégica. Tem que ver quem é a persona do negócio, quem é o público. Por isso que, para gerenciar, fazer a parte de gestão de rede social, passa por um briefing, né? Que a gente fala que é um conhecimento da marca. Então, a gente vai fazer todo o conhecimento da marca, ver quem é o público-alvo, ver quais são os valores da empresa. Para quando a gente for criar conteúdo, a gente ter uma linha editorial, a gente ter todo um posicionamento da empresa, assim. Ver qual é o tom de voz que a gente vai usar nas redes sociais. Porque a gente não vai usar, tipo, qualquer tipo de linguagem. Tem que ter ligação com o público, tem que ter ligação com a marca. Porque, por exemplo, as marcas que estouram nas redes sociais têm uma linguagem muito firmada. O Duolingo mesmo, que é um aplicativo de aprender idiomas. As redes sociais deles é extremamente Duolingo. Tu vê, tu sabe que é deles. Eles têm uma linguagem bem agressiva, assim, mas uma agressiva, tipo, jovem, assim, né? Então, eles usam o personagem deles, a Corujinha, eles usam muito bem o mascote deles. A Carmed, que faz parte da CIMED, né? Que é uma empresa farmacêutica. A Carmed é a questão do hidratante labial. Eles, se você for ver também, é uma questão muito jovem. Aí, eles têm uma identidade dentro da rede social deles, que é extremamente ligada ao público deles. Então, é um relacionamento puríssimo com o público, né? O Burger King também é uma outra, pra mim, é uma grande referência, o Burger King, porque eles estão por dentro de tudo que acontece. Então, eles não perdem uma. Tu vê, o Burger King postou alguma coisa sobre. Então, é isso, assim.
A espontaneidade ainda é o que mais vende?
Essa questão que eu falei da conexão.
Para marcas pequenas, por exemplo, assim, não tão conhecidas, né? Porque eu vejo, por exemplo, atendente de lojas fazendo dancinha, um sacrifício gigantesco, porque não são dançarinas, sabe? Eu vejo muitos vídeos, assim, alguns até são legais, nem todos. A gente vê um esforço extremo para promover um produto, E eu não sei se essa linguagem é exatamente a mais assertiva.
Isso é muito de trend, né? Eu não gosto muito também. Eu acho que, tipo assim, se tu for fazer uma trend, tem que ser estratégico. Até quem trabalha com rede social tem muito disso. Gente, trend não é uma coisa que você vai usar sempre. Uhum. Sua rede social não pode depender de trend. Trend é só pra, tipo... O que acontece com a trend? Trend é pro seu perfil dar uma viralizada, dar um alcance maior pra você atrair gente pro seu conteúdo. Uhum. Então, você não pode usar a trend como um algo que você vai usar sempre, assim, uhum. né? Como uma dependência de trend. É até engraçado, porque tem gente que só posta isso, né? Só posta dancinha, só posta vídeo assim. Não vai agregar, não vai gerar valor no seu produto, no seu conteúdo.
Gostei dessa frase. Não vai gerar valor no produto.
É, porque né? A sua rede social também tem disso, né? De gerar valor, né? A questão da vitrine é porque a pessoa precisa ser atraída e aquilo precisa gerar valor pra sua marca, né? Então, eu acho que às vezes é válido. Às vezes, dependendo do
produto.
Do que é do produto e da trend também, né? Às vezes é válido, mas às vezes não tem necessidade. Às vezes um outro conteúdo mais orgânico funcionaria mais.
Muito legal. As redes sociais podem ser usadas para levar mensagens positivas e sempre aproveitar aquilo que está acontecendo no momento, né?
Sim. Você
ligar com o factual, né?
Exatamente. Isso é muito importante, assim. Muito importante mesmo. Até... Dando um exemplo, assim, que eu falei, né, pra gente me dar algumas dicas aqui, é usar a história do negócio e a história do produto também é muito legal. Tem um Instagram até pros empreendedores, vou dar uma dica de um Instagram muito legal, que é a Pão de Queijaria, é o nome do Instagram, e a foto de perfil é um pão de queijo. E é assim, é uma cafeteria de Minas Gerais. E assim, o Instagram deles eu acho incrível, é uma super referência, assim, pra pequenos negócios e pra grandes negócios também, porque eles não são pequenos, tão pequenos. E o dono, ele conta a história, né? Ele conta a história do produto, ele conta a história, ele fala do porquê que aquele produto é diferente, porque aquele produto é bom. Então, é algo orgânico e muito legal. E também, né, fazer as trends, ter cuidado com as trends, né? Bastante cuidado pra não... sair do seu negócio e fazer essa questão, né, de estratégica. Então, ter uma visão estratégica do que vai funcionar para o seu público.
Tem um pub em Criciúma que usa uma estratégia de denegrir a própria imagem. Você sabe qual é, né? Provavelmente. Eu vou falar o nome. A Garten Pub. Não é propaganda para eles, não. Mas eles chamam de espelunca, né?
Sim, sim.
Vem aqui na espelunca, que o chopp é quente, né? Lugar de gente feia, não sei o quê, parari, parará.
Sim.
Ou seja... Claro que a gente sabe que é uma brincadeira, mas gera um interesse, né,
sim.
por uma empresa que está falando mal dela própria. Né? E, enfim, é uma estratégia, não sei se é perigosa, se é mais criativa. Ela tem um tom de humor e o humor, ele cai bem em muitos casos.
Eu gosto muito de humor, assim. O humor, ele tem muito essa questão de conexão também.
Uhum.
Porque desde o início, falando, como eu estudei um pouquinho de teatro, o meu TCC dentro do Profissionalizante de Teatro foi sobre comédia. E a comédia, desde o início, ela foi algo pra se conectar, assim, algo pra entreter, sim, mas também pra rir das coisas que eram mais trágicas, né?
Uhum.
Então, a comédia, ela conecta muito demais, assim. Mas falando da Spelunca, isso é muito porque o branding deles é muito forte. Então, a marca deles, a identidade de marca deles é muito forte. Se tu for lá dentro, tem tudo essa identidade visual. Então, tu vê, tipo, coisa nas paredes e tudo nessa identidade,
sim.
né? Nessa questão de eles se denegrirem,
os
assim,
os quadrinhos,
né?
da parede tem umas mensagens, assim, bem radicais.
E isso é muito do branding. E isso eu acho muito legal. Porque eu acho que o branding também... Que o branding, pra quem não sabe, é justamente esse posicionamento de marca.
Uhum.
Então, eu gosto de usar muito exemplo da Coca-Cola, porque se tu vê uma garrafa transparente com líquido preto e uma tampa vermelha, tu vai saber que é a Coca-Cola, né?
Exato.
Se tu vê uma batata frita dentro de uma embalagem vermelha, tu vai saber que é o McDonald's. Então, o branding é isso, é você conseguir identificar a marca sem precisar ter a logo da marca.
Uhum.
Então, isso é muito legal. Eu acho esse estudo de marca tudo muito legal.
Estou batendo um papo hoje com a Isis Moraes de Uruçanga, estudante de jornalismo, mas é claro que eu também vou falar do seu envolvimento, né, com a fé, a igreja. Né? Como é que começou a sua participação na igreja, Isis?
Então, eu sempre gostei de ir para a igreja.
Uhum.
Desde criança, assim, eu era uma criança que já gostava. Meu sonho era ser coroinha.
Uhum.
Aí eu realizei o sonho de ser coroinha. Uhum. Aí eu virei coroinha e aí eu queria ser acólita. Depois que tu entra em ser coroinha, tu quer ser acólito, né? Quando eu era coroinha, eu só ia pra servir. Eu até tinha esse problema, porque eu só gostava de ir na missa pra servir daí, pra servir como coroinha.
Quero dizer aos ouvintes que a Isis é uma cristã católica, daquela que chega na igreja, se ajoelha e encosta a testa no chão. Eu já vi isso. Essa reverência, né, ao sagrado, à igreja, né? Acho bonito isso, porque primeiro que é um exemplo para quem vê, né? E segundo que você faz isso porque lhe faz bem. É uma forma de se alimentar, não é?
Sim, com certeza. Então, depois que eu virei coroinha, aí eu fui para os acólitos. Quando eu comecei a estudar para fazer a formação para ser acólita, eu entrei para o grupo de jovens. E quando eu entrei para o grupo de jovens, era é outro sonho que eu tinha. Porque eu lembro que quando eu estava na minha babá, lá na Nova Itália, que eu ficava na casa dela, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu lembro de ver um monte de jovens, assim, passando, tudo com camiseta igual, que era a Missão Jesus na Primavera, uhum, que acontecia na nossa cidade, né? Agora acontece em outras, mas acontecia só em Uruçanga. E aí eu vi, eu achei muito legal e eu queria entrar. Só que eu lembro que na época ela me falou, é só com 15 anos. E eu pensei que era. Eu lembro de vir na casa paroquial perguntar, tá, como é que faz a inscrição pro grupo de jovens? Eu posso entrar e tal? Falando, eu acho que é só chegar. Eu só cheguei, né?
Uhum, claro.
Eu só cheguei 2 semanas antes de eu me crismar, com 12 anos, eu entrei pro grupo de jovens. E aí nunca mais saí. Aí eu entrei em 2017, com 12 anos, e fiquei. Aí, depois disso, em 2019, eu entrei pro vocacional da Cola de Deus. E aí, enfim, eu entrei, mas não tinha idade, daí eu não pude continuar. Aí, em 2020, eu voltei, fiquei até final de 21. Aí, eu saí, aí eu voltei.
Você não tinha idade?
Não, eu não tinha idade na primeira vez.
Você não tinha idade. Você tem uma aparência hoje que parece que não tem idade ainda.
Né? Não, agora eu tenho idade.
Você é bem,
gente,
jovem ainda.
Eu sou, né, jovem.
Bem jovem.
Esses dias eu fui pregar num retiro e aí a senhorinha pensou que eu tinha 15 anos. Aí eu falei, não, eu tenho 21. Ela perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 21. Ela, eu pensei que tu tinha 15. Não, eu tenho 21.
Que bom, né?
Que bom, é. Eu falei, quando eu for mais velha, isso vai ser tão bom pra mim. Mas é isso. Aí eu acabei me envolvendo bastante. Acabei me apaixonando por Jesus e aí hoje não consigo viver sem Jesus mais. Até esses tempos eu tava, nossa, Senhor, se não fosse viver contigo, eu não sei o que seria da minha vida. Uhum. Às vezes eu tenho essas reflexões com os meus amigos e eu fico, cara, se não fosse Jesus na minha vida, eu seria péssima. E aí eu amo, assim, né? Eu amo, né, essas coisas da igreja e tudo mais.
A igreja, desde os tempos muito antigos, criou uma imagem de Jesus, né?
Uhum.
As pessoas até perguntam quem é Jesus e como é Jesus. A gente pode usar o Jesus com essa aparência que a gente cresceu vendo.
Sim, sim.
Mas o Jesus, o Deus que cada um acredita, ele pode ter a imagem que você quiser. O importante mesmo é a conexão, não é?
A imagem que a gente tem de Jesus, até Jesus crucificado e tudo, é uma imagem que vem muito da Europa, né?
Exato.
É uma imagem muito europeia.
Uhum.
Mas se a gente for ver a região onde Jesus, né, nasceu, onde Jesus viveu, não é uma região que as pessoas eram daquele jeito, né?
Uhum.
Então, até tem estudos que tentam fazer como que seria Jesus, assim. Mas é muito... eu acredito que o conhecimento de Jesus é muito mais sobre uma coisa intrínseca, assim. Uma coisa muito mais sobrenatural,
uhum,
né?
Uhum.
Tem uma santa, que é Santa Faustina, que ela viu Jesus. Ela tinha muitas visualizações místicas, assim. E é muito legal. E quando ela viu Jesus, era Jesus com a imagem que a gente tem, só que era Jesus ensanguentado. Inclusive, a conversão dela foi assim, é muito legal a história dela, porque ela tava numa balada, e aí Jesus apareceu pra ela, que ela tava tentando fugir, assim, sabe, não viver com Jesus.
Uhum.
Aí ela foi numa balada, ela foi curtir a vida, e aí apareceu Jesus ensanguentado pra ela dentro de uma festa, e aí ela se converteu, né, daí não tinha como também, né, imagina. E aí ela é uma das místicas que viu Jesus, e ela viu com essa visão europeia, assim. Mas é porque também é algo do nosso imaginário. É como Nossa Senhora, né? A gente fala que tem muitos títulos de Nossa Senhora, mas é uma Nossa Senhora só.
Uhum.
E a gente vê muito como um cuidado dela. Porque ela aparece, se você for ver, em cada região ela aparece com características físicas do lugar. Então, tipo, Nossa Senhora de Fátima, ela é uma imagem mais europeia.
Uhum.
Mas tem Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem uns traços mais da América Latina mesmo, né? E Nossa Senhora Aparecida mesmo, então... Você vê que Nossa Senhora, ela aparece em cada lugar conforme as características do povo. Assim.
E ter uma visão é como contar um sonho, né? É difícil você convencer a outra pessoa, ou você contar, interpretar aquilo que você mesmo viu.
Sim.
E só você viu.
É.
É
tanto
coisa...
que, falando de até de Santa Faustina também, tô falando um monte dela hoje, mas Santa Faustina, ela também viu a imagem de Jesus Misericordioso, aquele quadro que a gente tem, foi ela que viu. E aí, quando ela viu, até teve a questão, porque ela precisava passar exatamente a imagem que ela viu para pintar no quadro e tudo mais, para se tornar o quadro da misericórdia que a gente tem hoje. Então, tem tudo isso, né? Realmente, é difícil a gente passar uma visão, mas essa questão da fé é uma questão... que vai muito além daquilo que a gente pode ver, né? A fé é justamente isso, acreditar sem ver, né? Então...
Bom dia, que conteúdo interessante, parabéns a essa jovem que fala com tanta propriedade. Estou amando assistir. O rádio é televisão também, né? Apesar do meu rádio estar com problema de conexão. Bicuda, arruma um rádio bom para mim. Parabéns ao programa. Valeu, Conceição. Obrigado, Conceição. Bom dia, Bicudo. É o João Batista. Minha filha tem 8 anos. Ela quer ser coroinha. Como é que eu faço? Ela foi à missa comigo ontem e ficou muito feliz. Olha que legal, hein? Valeu, João. Obrigado, João Batista, lá de Santana. Agora ele mora aqui, né? Na região do centro. Legal, 8 anos, já quer ser coroinha, né?
Muito legal. Já tá na idade. Tem gente mais nova ainda já aqui na nossa paróquia já. Eu acredito que as formações devem estar abertas, então acho que ele pode entrar em contato com a casa paroquial para ver.
Primeiramente, vem na casa paroquial.
Na casa paroquial. É. E aí as informações vão ser passadas certinho com a responsável, né? Acredito que seja a Sofia hoje dos Coroinhas. Uhum. Então, todas as informações são passadas pela casa paroquial.
Com relação à igreja, que atividades você está participando ou desenvolvendo hoje?
Bah.
Ih, agora eu peguei, hein?
Não,
você
está
bem focada no jornalismo e também nos trabalhos.
Não, porque eu tenho bastante, estou fazendo bastante coisa.
Aham.
Hoje eu coordeno um grupo de oração universitário. Certo. Então, dentro da SATIC, a gente tem um grupo de oração. Eu coordeno lá. Hoje
na SATIC?
Na SATIC. A gente faz na SATIC. Uhum. Aí eu faço parte do núcleo de serviço aqui do nosso grupo de jovens Emanuel, que acontece todos os domingos depois da missa, da missa das 6h30, a gente tem o nosso grupo na igreja, grupo jovem. Eu faço parte do núcleo. Eu também hoje faço parte da equipe de serviço do Ministério Jovem da nossa diocese, que é o ministério que cuida dos grupos jovens mesmo, né? Então a gente, dentro da renovação carismática, faz parte disso, e faz parte do núcleo do MUR, que é o Ministério de Universidades Renovadas, né, que é o que o nosso GOL, o Grupo de Oração Universitário, faz parte. E hoje a gente tem alguns grupos de oração estudantis, então a gente tem no IFSC de Criciúma, no SEDUP, na escola, no Colégio Sagrada Família, de Forquilinha, e a gente na SATIC a gente também tem um grupo estudantil, e universitário a gente tem na SATIC e na UNESC.
21 anos de idade? Essa guria é virada, hein?
Sou.
No sentido de...
elétrica. Sim,
uh-huh. Né?
Esse final de semana mesmo, amanhã e domingo, a gente vai estar num congresso estadual lá em Itajaí. A gente vai... que vai juntar toda a renovação carismática do estado, porque
Nossa. É
jubilar, né? Faz 50 anos da renovação aqui no estado. Então, a gente vai se reunir lá. Então, vão algumas pessoas da diocese. A gente conseguiu... juntar 2 ônibus, se eu não me engano. Então, vai um de jovens e um outro do resto da galera, né? Dos mais adultos. Então, é isso, assim. Aí a gente faz algumas coisas aí. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada.
Legal.
Também faço parte do Ministério de Artes, também.
Tudo isso é evangelizar. Evangelização. Levar o evangelho. O trabalho de evangelizar dentro da faculdade, dentro de uma área estudantil, é mais difícil? Qual é o diferencial?
Sim, porque... até o nosso grupo acontece no intervalo. Então, é mais difícil do pessoal conseguir sair da aula, às vezes, porque tem professor que não dá intervalo. Às vezes, é até por combinado, né? Às vezes, o professor termina a aula um pouquinho antes e não dá o intervalo.
Ah.
Então, tem tudo isso, né? Na faculdade tem todas essas coisas. Mas, assim, é um ambiente difícil, mas como qualquer outro ambiente é difícil, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por evangelização. Então, eu acredito que toda oportunidade de evangelizar a gente tem que estar, né? Em todas as esferas da sociedade, a gente precisa estar evangelizando. Então, não existe um ambiente que seja... nossa, esse é difícil, esse é fácil. Todos os ambientes têm suas dificuldades, mas também têm suas facilidades. Eu acredito que é tudo uma questão da gente entender a linguagem que a gente vai usar com aquele público. Assim como Paulo, eu amo Paulo, porque Paulo, na Bíblia, ele usa... é um poema grego para evangelizar os gregos, né? Um poema que, tipo assim, não era usado pelos religiosos. Mas Paulo era extremamente estudado e Paulo ele usou disso para conseguir evangelizar eles. Então ele usou um poema grego, né? Ele pega um poema que fala sobre outros deuses e tudo, ele fala, sabe esse deus desconhecido? Eu conheço esse deus. E daí ele começa a falar de Jesus, né? Então, por exemplo, Paulo, ele, inclusive uma curiosidade bíblica aqui, Paulo ele muda de nome, ele era Saulo, ele não muda na conversão dele. Saulo ele continua sendo Saulo. Só que quando ele entra na Grécia, se eu não me engano, para evangelizar, ele muda de nome, porque se ele entrasse como Saulo, ele não ia ser bem recebido, porque ele ia ser recebido como, ah, é judeu e tal. Mas não, ele muda de nome para que o evangelho pudesse chegar para aquele povo. Eu acho isso muito bonito, assim.
É, ô Isis, vocês estão conseguindo de alguma forma, ou já tiveram essa experiência de evangelizar e tentar resgatar jovens que estão muito desconectados, vivendo um mundo muito, muito, ou somente material, ou de certa forma comprometendo a própria vida com drogas, né, com essas coisas perigosas que a gente já conhece?
Então, a gente faz algumas missões, né? E às vezes nas missões a gente acaba encontrando todos os tipos de pessoas.
Perfeito.
Então, tanto pessoas que estão na igreja, quanto pessoas que não estão, pessoas que estão afastadas, mas já foram da igreja. Uhum. E também pessoas, assim, que estão vivendo super no mundo, né? Eu gosto muito de chegar nessas pessoas, né? Eu gosto bastante dessas coisas, assim. Então, assim, eu acho que todos podem encontrar Jesus, assim. Tudo que o ser humano faz é buscando a felicidade, tudo, assim. E até tem uma frase de São João Paulo II muito bonita que fala sobre isso. Tudo que o ser humano faz é buscando a felicidade. E se é a felicidade que a gente busca, é a Deus que a gente está buscando. Porque a felicidade plena a gente só vai encontrar em Deus. Porque nós fomos criados na eternidade e para toda a eternidade, né? Eu falava sobre isso em uma pregação no nosso grupo de jovens. Justamente porque Deus, nós estamos no Cronos, no tempo Cronos. Existe o Kairos que está acima de nós, mas Deus ele criou o tempo. Então Deus está acima do tempo. Então, ele sonhou conosco na eternidade. Só que ele sonhou com a gente para toda a eternidade, para que a gente viva a eternidade, para que a gente vá para o céu. Então, se a gente, a nossa alma, ela tem esse desejo, né? Esse espaço que cabe Deus, né? Esse buraco que só Deus vai caber. Então, a gente precisa buscar a Deus, porque é nele que a gente vai encontrar fonte de vida, né? Fonte de alegria. E até falando disso, lá em Gênesis, quando o Senhor ele cria Adão e Eva, o sopro de vida que ele faz sobre Adão, que ele sopra sobre as narinas dele, é o Ruach, né? O Ruach, que a gente chama mais abrasileirado. O Ruach é esse Espírito Santo, é o sopro do Espírito, né? Que daí é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas. E quando a gente vai ver no Novo Testamento, esse Espírito ele vem e agora ele está disponível para a gente. Então, o Espírito Santo ele está disponível para todos aqueles que pedirem. Então, todos podem ser batizados no Espírito agora.
Eu perguntei porque essa missão, ela deve, certamente, em vários momentos, ir ao encontro desses jovens também,
sim,
né?
Sim, com certeza.
É igual o padre, né? O padre é aquela figura que está lá dentro da igreja rezando a missa, certo?
Sim.
Mas o padre não é só aquilo. O padre é a pessoa que vai lá na comunidade pobre, carente.
Com
ele vai
certeza.
No hospital ver os doentes, né? Ele vai numa clínica de recuperação.
Sim.
Ele caminha no comércio, ele encontra pessoas na rua. Pessoas de todos os níveis, né? E com seus problemas particulares, né?
Com certeza. E cada um também tem um povo que sente mais o chamado para evangelizar. Falando disso, a comunidade Betânia, que é uma comunidade aqui que também tem em Santa Catarina, eles têm uma casa de recuperação, né? Então, faz parte do carisma deles. A UAS também, que é uma outra comunidade de Santa Catarina, também tem esse carisma de trazer justamente, principalmente pessoas que têm dependência de álcool, de drogas, e que quer buscar, né, melhorar, enfim, né? Então, existe muito isso. Eu tenho uma coisa muito forte com adolescentes e jovens. Então, sempre, às vezes nos eventos, acaba que tu vai me ver assim, no meio dos adolescentes, eu sendo a mais velha do rolê, mas estamos ali com os adolescentes. Porque eu sinto algo muito forte com os adolescentes e com os jovens. Mas eu também gosto muito dessa questão, assim. Porque todos podem encontrar Jesus, né? E tem muito isso também, né? Porque o padre, ele tem as obrigações paroquiais, né? Então, precisa que tenha outros missionários que vão em lugares que, às vezes, o padre não vai conseguir chegar, né? Da mesma forma que o padre vai conseguir chegar em lugares que nós não vamos conseguir. Então, todos têm o seu lugar, né? À mesa.
Isis Moraes, estudante de jornalismo, que gosta de rádio pra caramba também, redes sociais, e tem o seu trabalho de evangelização em vários em vários segmentos, vamos dizer, da própria igreja, né?
Sim.
Que são, eu posso chamar de pastorais?
É, ministérios, né?
Ministérios, né? E o rádio é um local onde talvez no futuro você esteja. Você gosta de rádio?
Eu gosto de rádio.
E já percebemos que você fala muito bem. Não tem problema com o microfone, né?
Não, é. Eu tive algumas eu trabalhava numa outra emissora anteriormente e eu tive algumas experiências de quando as meninas da rádio faltavam de assumir também. Uhum. Eu gosto bastante, acho bem legal.
Como é que você vê essa questão do jovem? Falamos agora sobre drogas e tudo mais, né? O equilíbrio entre a vida real, a vida que vivemos, a natureza, a rua, e a vida digital, né? As redes sociais, inclusive.
É complicado, porque muita gente tem se comparado, né? Muita gente usa as redes sociais como uma ferramenta de comparação. Acaba se comparando, vendo a grama do vizinho, né? Mas a gente precisa ter esse equilíbrio mesmo. Eu gosto muito, eu sou uma hard user de rede social, então eu uso bastante. Mas eu também preciso estar, porque senão eu não vou estar sabendo o que está acontecendo pelo meu trabalho.
Exato.
Só que assim, é muito uma questão de você ter um equilíbrio. Então você não idealizar aquilo que, por exemplo, muita gente gosta de ver rotina. Eu gosto muito de ver daily vlog de rotina das pessoas. Mas, às vezes, você acaba querendo se comparar com isso. E aí é perigoso.
Uhum.
E tipo, eu quero ter a rotina ideal, igual dessa pessoa. Ai, quero ser igual a essa pessoa. E pode acabar causando problemas mentais, né? Isso é muito sério, assim. Então, a rede social, ela é muito boa até um determinado ponto. Mas também pode viciar, assim como qualquer droga. Assim como o açúcar vicia também, né? Porque quando você começa com açúcar também, às vezes você fica bem viciado. Mas, assim, a rede social é algo que precisa ter um certo cuidado, assim. Porque pode, até principalmente com criança. Eu tenho muita preocupação com criança nas redes sociais. Porque, às vezes, as crianças acabam acessando coisas que os pais não veem e acaba se tornando bem perigoso.
Uhum.
Né? Até nos jogos que tem chat e tudo mais, é complicado. Mas é tudo uma questão de encontrar o equilíbrio, né? De você também não ficar tanto tempo, de você buscar coisas fora da rede social. Então, tipo, ler um livro, né? Inclusive, é uma coisa que eu tô querendo mais. É, ler um livro, fazer um esporte, né? É, não depender 100% da rede social.
Perfeito. O nosso tempo é que é curto. O conteúdo é sensacional. Muito legal. As pessoas gostando aqui do nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. Oi, Bicudo. Ela é muito abençoada. Deus abençoe, ilumine. Marconi, deixa ela falar o dia todo. Você já tem um fã-clube, provavelmente.
Olha só, né? Vamos fazer um programa aqui.
Ah, que legal, viu? Foi a própria Conceição que mandou aqui. Bom dia, Bicudo e Isis. Nossa, Bicudo, como é sábia essa menina. Exatamente. Precisamos ela mais vezes no programa e falar também de Jesus. Marilda Ramos Macar, de Rio Dória, Treviso. A evangelização é espetacular. Parabéns, né? E as pessoas realmente se sentem numa completude, assim, quando elas estão envolvidas com as pessoas, numa missão de evangelizar,
sim,
né? Acho que estar à disposição das pessoas que sofrem, que precisam de uma mão amiga, de uma palavra, não é?
Sim.
De um conselho, de um ouvido, não é? Até um ouvir já,
com certeza,
já causa uma nova sensação, não é?
Com certeza. E a gente, até falando disso, né? A gente nas missões agora, até teve na missão mais recente, que foi no Boa Vista, acho que até os meninos vieram aqui divulgar a missão.
Uhum.
Na missão que a gente teve no Boa Vista agora recentemente, em abril, a gente não dormiu em alojamento, a gente dormiu em casas de famílias.
Uhum.
Então, é muito legal esse canal de evangelização, né? Porque às vezes a gente evangeliza o pessoal que está na comunidade e tudo mais, mas a gente também evangeliza os paroquianos,
uhum,
né? Então, a gente ficou na casa do pessoal que acolheu a gente, fomos muito bem acolhidos. Então, tem muito isso também. Lá nesse congresso que a gente vai, também vão ter famílias que vão acolher a gente. Então, a gente também é um lugar de evangelização, né? Também
e é
um
legal,
lugar.
Você chega e se mistura com
é
uma
muito
família
legal.
Que
eu
você
gosto
não conhece,
muito,
né? Não tem esse negócio de hotel 5 estrelas, não. Nem 3 estrelas, nenhuma. É na residência de quem se coloca à disposição para oferecer o alojamento, né?
Com certeza, e é muito legal, assim, a conexão, a troca de ideias que a gente tem. Né?
Obrigado por ter vindo, muito sucesso no jornalismo, também no seu trabalho de redes sociais, né?
Amém.
De geração de conteúdo, certamente é um trabalho ligado à assessoria também de marketing, né? Para pessoas e empresas. Né?
Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, Bicudo, obrigada para o Gustavo também, né? O produtor daqui. Se alguém quiser entrar em contato, né, pode entrar pelo meu Instagram pessoal mesmo, que pois eu ainda não abri o meu profissional, estou no processo de organização dessa questão. Mas o meu Instagram é Isis, só que no lugar do S final é X. Então é ISIX Moraes com I. Esse é o meu Instagram. Okay. ISIX Moraes. Então, se alguma empresa, se algum dono de negócio quiser uma rede social, né, mais estruturada, mais estratégica, pode entrar em contato comigo. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E para encerrar, que Deus abençoe a todos, né? E que você possa ser encontrado por Jesus hoje.
Amém.
Amém.
Obrigado.
Muito obrigada, Vicudo.